Presidente senador Paulo Paim, quero cumprimentá-lo pela mesa redonda aqui hoje, pela audiência pública em que reúne representantes dos trabalhadores, dos empresários, do governo, do Ministério do Trabalho. Cumprimentar o José Maria de Almeida, o Antônio Ferreira de Barros, do Conlutas e do presidente dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos e da região. Também os representantes, o senhor Mauro Rodrigues de Souza, coordenador-geral das relações de trabalho, os senhores Adalto Duarte, da Anfávia, João Alceu da Cunha, da Renault do Brasil, Carlos Ocliari, da Volvo, Marcos Alves de Souza, da Mercedes-Benz, Luiz Carlos Moraes, que é diretor de relações internacionais, Luiz Carlos Moraes, da Mercedes-Benz também, e Luiz Moan, da General Motors do Brasil. Primeiro, avalio, presidente Paulo Paim, que o espírito que está presidindo esta reunião é muito positivo. E eu pude ouvir as palavras de José Maria de Almeida e Antônio Ferreira de Barros sobre as suas preocupações relativas a como poder superar os problemas de eventual afastamento de trabalhadores, mas percebo que há um espírito muito positivo de todos os representantes empresariais, inclusive do senhor Luiz Moan, da General Motors, no sentido de que se possa chegar a um bom entendimento, e essa audiência aqui, acredito, conforme o Mauro Rodrigues de Souza observou, ele tem a confiança de que vai viabilizar um entendimento. Eu achei muito informativo, enriquecedor o diálogo que presenciamos, porque eu acho que, da mesma maneira que nós temos hoje as empresas em São Bernardo do Campo, São Caetano, São José dos Campos, ali São José dos Pinhais, em Salvador, em Recife, em tantas cidades hoje
Rio Grande do Sul também.
Grande do Sul, em tantas regiões brasileiras. E elas, de alguma maneira, interagem e tudo. Então, quando se tem a perspectiva da criação do Mercosul e da integração da América Latina, os pontos que foram observados de que, de um lado, o Brasil está importando alguns produtos, seja da Argentina ou de outros países, mas, por outro lado, também exportando, quer dizer, é algo que, se nós vamos ter efetiva integração da América Latina, então nós poderemos cada vez mais sentir que a produção ali na Argentina, ou no Uruguai, ou na Venezuela, ou na Colômbia, digamos, ou onde for, vai ser algo como nós passarmos a ter a indústria, como passamos a ter na Bahia, em Pernambuco e assim por diante, e no Rio Grande do Sul. Então, esta integração que um dia poderá significar até uma situação nas três Américas, né? Porque eu fico imaginando o dia em que não tenhamos mais muros que separem os Estados Unidos do México e da América Latina. Mas isso vai acontecer no dia em que tivermos maior homogeneidade de direitos dos trabalhadores, dos direitos dos seres humanos. Senhor presidente, eu terei que falar pouco, porque eu estou sendo chamado para a Comissão de Assuntos Econômicos, onde sou titular lá e preciso votar. Mas eu quero aqui deixar uma preocupação que eu acho muito importante da parte dos empresários e dos trabalhadores, termos consciência dos instrumentos de política econômica e de transferências de renda que ocorrem nos países desenvolvidos hoje e que ocorrem aqui de alguma maneira, mas não na forma como lá acontece nos países desenvolvidos, industrializados. E da mesma maneira como eventuais modificações do IPI, do ICMS, podem estar afetando a competitividade e a possibilidade de produção, também os mecanismos de transferência de renda que existem, por exemplo, nos Estados Unidos, no Reino Unido e em cada vez maior número de países, são importantes para trabalhadores e empresários terem consciência. Por exemplo, José Maria, o Conlutas e o presidente Antônio Ferreira de Barro sabe o que significa o crédito fiscal por remuneração recebida nos Estados Unidos da América, ali denominado Earned Income Tax Credit. Se um casal de trabalhadores, marido e mulher, com dois filhos, recebendo num ano $18 mil, este casal tem o direito de receber, como um crédito fiscal, $5.260 a mais, sua renda vai para $23.260, ele ultrapassa a linha oficial de pobreza, e quem paga isso é o conjunto da sociedade, através da arrecadação de impostos. Ora, a General Motors sabe que no Brasil nós não temos exatamente isso. Um trabalhador lá na General Motors, para a empresa, é assim, quem paga isso é o conjunto da sociedade. A General Motors lá está mais competitiva em relação à General Motors aqui, se nós não fizermos algo semelhante ou ainda melhor. E o que é melhor? Eu não vou aqui expor inteiramente, mas eu os convido a pensar sobre isso, a estudar o que é o crédito fiscal por remuneração recebida ou o crédito, o Family Tax Credit no Reino Unido, que tem um efeito semelhante. Convido o nosso Ministério do Trabalho a examinar isso e lhes propor que uma solução ainda melhor do que o crédito fiscal por remuneração recebida é simplesmente pagarmos a todos os habitantes do Brasil e das três Américas um dia uma renda básica igual para todos. E isso eu gostaria de um dia poder, me disponho a visitar o sindicato, conversar com todos os trabalhadores que aqui estão presentes, podem me convidar e falar para o presidente me convidar, que eu farei lá a exposição.
Já está.
Tá bom,
senador.
Eu aceito o convite. Deixa só passar o segundo turno. Aliás, só para concluir, senhor presidente, eu estava aqui comentando com o José Maria de Almeida, que esteve aqui presente também para um diálogo muito interessante e frutífero da Comissão de Direitos Humanos no primeiro semestre, quando aqui refletimos sobre o episódio ocorrido no Pinheirinho. Ali houve uma lição. A dificuldade que estava tendo a Prefeitura Municipal de um melhor diálogo com os movimentos sociais acabou resultando num resultado favorável não para a Prefeitura, para nós, do Partido dos Trabalhadores. Carlinhos Almeida foi vencedor ali, e inclusive, e acho que os outros partidos também tiveram uma votação significativa, que eram de oposição, mas ali tivemos lições importantes. Mas o que eu quero muito é cumprimentar o espírito de diálogo que caracterizou a palavra de todos os representantes das empresas, e me disponho a colaborar. Se puder colaborar neste diálogo, também o farei. Mas ressalto aqui, é importante saber que os dados da Anfávia mostram que, por exemplo, para pegar o último mês de setembro aqui registrado, 148,1 empregados na indústria de automobilística, máquinas agrícolas e maquinaria agrícola e tudo, que então é um dado melhor que os 145,1 de setembro do ano passado ou 134 de setembro de 2010. Então, é um resultado. Nós estamos falando numa perspectiva onde há problemas localizados, mas, felizmente, numa perspectiva positiva. Agradeço os dados aqui. Então, senhor presidente, eu peço a gentileza, peço desculpas que eu preciso me ausentar para também voltar ali na Comissão de Assuntos Econômicos. Meus cumprimentos a todos.
Muito bem, senador Eduardo Crescer. Que fez a sua fala aqui no Congresso, que tem três coisas. Me lembro aqui do senador Eduardo Suplicy. Se fazer uma fala e não falar em renda mínima, não é o senador Eduardo Suplicy. Me lembro de um outro senador que já faleceu, se não falasse na questão do divórcio, Nelson Carneiro. Se quando ele falasse, ele não falasse na questão do divórcio, não era Nelson Carneiro. E a mim sobrou a questão do salário mínimo, agora do fator previdenciário. Então eu estou no mesmo time. Obrigado, senador Suplicy. Bom, nós combinamos aqui na mesa, que é de praxe nessa comissão, eu passar a palavra para alguma pessoa também do plenário. E fechamos aqui um acordo que nós vamos passar a palavra para o Luiz Carlos, nesse momento, que falará em nome do plenário, que foi um entendimento que eu fiz aqui com os representantes dos trabalhadores. Espero eu que todos entendam que eu não posso dar a palavra para todos. Eu até, se fosse para olhar para os empresários, queremos ou não, ia dar a palavra para o Antônio Sérgio. Mas, como ele não pediu, eu vou deixar ele livre. E vou passar a palavra para o Luiz Carlos. E espero eu que a gente encaminhe agora, nós temos para as considerações finais, para esse clima que, um tempo atrás, a Magalhães não gostava, mas eu, depois, com quase 30 anos de parlamento, eu estou gostando da conciliação. Uma vez, sabe que nós, mas tu sabe que uma vez no passado a gente fala em conciliação, eu não sou conciliador, mas eu acho que conciliação, no meu entendimento, nesse clima bom que está aqui, é do entendimento, de encontrarmos saídas, que essa comissão atinja o objetivo, né, e que a gente possa ver a manutenção dos empregos. Não deixa de ser um entendimento, negociação, e eu já não tenho mais problemas com a palavra conciliação. Confesso que no passado eu tinha. Digo, eu não sou conciliador, mas de tanto trabalhar aqui no parlamento, durante 30 anos, eu aprendi que o diálogo, o entendimento é o melhor caminho, é o melhor caminho para todos. Então, com a palavra, o Luiz Carlos, pelo entendimento na mesa, que falará em nome do plenário.
Bom dia.
Refiro-me aos trabalhadores.
Eu agradecer ao senador Paim, não só pela iniciativa de realizar essa audiência, como também por aqui franquear a palavra. E cumprimentar todos da mesa, o Mauro, o Zé Maria, o Macapá, o Adalto e o Moan, e a todos presentes. Nós viemos numa delegação de centenas de trabalhadores de São José dos Campos.
E estamos, inclusive, em outra sala, porque aqui não dava para todos.
Que aqui não cabe
em
a
uma
todos,
outra sala
que estão ouvindo. Porque a situação, nós viajamos a noite inteira, chegamos aqui e estamos bastante satisfeitos com a realização desse debate, porque nós queremos realmente fazer desse debate um debate nacional. São milhares de pais e famílias que estão angustiados e que nós não gostaríamos que nós tivéssemos simplesmente um adiamento dessa situação. Nós procuramos chegar a uma solução. Eu acho que esse debate demonstrou bem que não existe no país, nesse momento, pelo menos no setor automobilístico, uma crise econômica, uma crise de mercado que permitisse às empresas fazerem um programa clássico de redução ou de gerenciamento de crise. Existe, e também foi dito pelo representante da General Motors, um problema de realocação de investimento que, infelizmente para nós, pode significar, isso nós não queremos, a perda de emprego por parte de milhares de trabalhadores. Aliás, uma parcela já foi desempregada, nós tivemos cerca de 1.400 demissões. E muito se falou, senador, no problema da competitividade. O que nós não concordamos é que essa competitividade ela recaia simplesmente sobre o salário dos trabalhadores. porque acho que já foi dito pelo Ministério do Trabalho, o problema dessa autofagia, dessa briga entre as diversas empresas e os diversos setores, para cada um, diríamos assim, rebaixar mais os seus salários em troca da chamada competitividade. Muitas vezes o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos é acusado de uma coisa simples, que é defender o salário dos trabalhadores, o que parece o dever de qualquer sindicato. Nós estamos discutindo aqui nessa mesa com grandes empresas e empresas multinacionais, onde, por exemplo, nas suas matrizes, você tem um salário de 32 a 35 dólares, no caso dos Estados Unidos, um salário de 26 a 30 euros, no caso da Europa, né, das outras empresas que tem aqui, que é um salário muito superior ao salário hoje praticado no Brasil. E, principalmente, se nós formos comparar com o preço dos carros. Por exemplo, se a gente pega nos Estados Unidos o preço de um carro Sonic, hoje está cerca de 14.500 dólares. Então, um trabalhador dos Estados Unidos, se ele pegar toda a sua renda e guardar para fazer uma compra desse carro, ele compraria o carro em dois meses e meio. Enquanto um trabalhador brasileiro, que ganha hoje, vamos dizer, o salário máximo da linha de produção, cerca de 3.600 a 4.000 reais, o máximo exercido hoje dos trabalhadores bem antigos, demoraria para comprar o mesmo Sonic, que aqui custa entre 50 e 60 mil reais, teria que trabalhar mais de um ano. Então, a diferença bastante, bastante grande. Eu coloquei aqui um modelo, mas se você colocar todos os modelos, eles têm mais ou menos a mesma proporção. E, além do mais, os salários, no preço dos carros, no faturamento das empresas, ele significa cerca de 8%. Portanto...
Tem mais 5 minutos.
Portanto, nós não podemos dizer que são os salários o grande elemento de competitividade entre as empresas. Mas a gente pode dizer, olha, mas mesmo essas empresas, eles estão com problemas e estão fazendo uma reestruturação na sua carreira salarial. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem um pequeno setor que hoje ingressa no mercado de trabalho que está recebendo cerca de 18 dólares a hora. Já é bem menor do que o salário daqueles trabalhadores mais antigos. No entanto, é o dobro daqueles trabalhadores nossos mais antigos, porque os salários iniciais hoje, nas grandes empresas montadoras, está cerca de 4 dólares. É isso que está se tentando se fazer no nosso país. Eu já estou fazendo numa parcela bastante importante. Então, nós não achamos e não concordamos que sejam salários os elementos de baixa competitividade das empresas aqui no Brasil e aqui em relação a todas. E, em particular, quando estamos discutindo a questão da planta de São José dos Campos, também em relação a essa planta. É um salário que não seria... Esse não é o elemento determinante na competitividade. Ao contrário, ainda é um salário bem abaixo e tal. Poderão dizer que em outras regiões do planeta existem salários mais baixos ou custos mais baixos. Por aí que passa o problema das importações. Quer dizer, as empresas estão procurando cada vez mais importar veículos e essas importações levam a que haja uma diminuição bastante grande do emprego no país. Por isso que uma das iniciativas que tem os trabalhadores a nível internacional, inclusive no grupo da General Motors, é buscar uma discussão entre os diversos sindicatos do mundo todo, global mesmo, que discuta essa situação, porque não pode ser que uma empresa ou uma região possa se beneficiar dessas questões, para não ser os direitos dos trabalhadores ou os seus salários, a sua carga horária, elementos de competitividade, mas ao contrário, nós precisamos ter um salário que seja aquele salário necessário para viver não maravilhosamente bem, mas para ter o sustento de suas famílias. Então, eu queria resgatar esse debate, em torno desse debate. No caso do assunto em tela, nós, os sindicatos metalúrgicos, como já foi dito pelo Macapá e também pelo Zé Maria, nós estamos dispostos a fazer esse processo de negociação, apesar de achar essa questão relativa aos salários, estamos dispostos. Iniciamos esse processo e acreditamos que nós estamos caminhando, tanto é que o processo que terminaria no dia 30 de novembro, ele foi levado até o dia 26 de janeiro. Agora, no entanto, nós temos um impasse que é, nós não podemos fazer uma reestruturação na empresa, ou nós não podemos simplesmente trabalhar que haverá novos investimentos sobre, vamos dizer assim, para usar uma palavra mais dramática, sobre os cadáveres de 1.600 pais de família que estão sendo ameaçados nesse momento, seja aqueles que estão em layoff, seja aqueles que estão dentro da empresa, onde terá sua produção. Felizmente, aumentou por mais 2 meses, mas nós queremos levar essa produção mais adiante. Então, esse é o esforço que nós queremos fazer nesse período. Nós estamos dispostos e queremos fazer uma negociação que permita que haja novos investimentos dentro da empresa e que também tenha direito dos trabalhadores garantido, mas é necessário a gente encontrar essa ponte que garanta que esses pais e famílias que hoje estão aqui representando outras centenas ou mais de 1 milhão que estão angustiados com essa discussão, possa fazer essa transição. Se fala tanto nesses meios em segurança jurídica, esses trabalhadores, nós precisamos de uma segurança jurídica. Nós precisamos de uma estabilidade no emprego, nós precisamos de ter uma segurança para que o sindicato possa fazer, junto com a empresa, uma negociação que seja levada a bom termo e que haja garantia de investimento e haja, principalmente, o retorno desses que estão em layoff e a manutenção da produção dentro da empresa. É isso que nós esperamos e queremos que essa audiência pública sirva para a gente pavimentar um caminho nesse sentido. Muito obrigado, Cleiton.